não sei se você viu aí a divulgação, mas o nome que eu dei para essa mensagem foi Livre-se das Máscaras. Você está aí assistindo e está com a sua máscarazinha e você pode ter pensado, será que ela vai falar disso? Será que a Ló vai entrar nessa discussão política, sociológica e já nem sei mais o quê? É claro que não, longe de mim, eu sei que a máscara incomoda, mas eu também uso, né? Eu também me cuido e eu não quero falar sobre isso com você. Mas de onde veio essa palavra e por que esse nome tão sugestivo? Eu estava aqui algumas semanas em um culto presencial e eu estava numa das cadeiras aqui do canto e às vezes, enquanto eu adoro, eu gosto de olhar assim para as pessoas, não de ficar vigiando nada, mas às vezes em intercessão, orando. E me deu uma coisa estranha, assim, porque eu olhava e não conseguia reconhecer ninguém. Né? Não sei vocês, mas eu passo por sem educação com esse negócio de máscara, porque eu não reconheço ninguém. Eu tenho que olhar assim várias vezes. E eu olhando assim, e Deus começou a me dar como que uma visão espiritual daquilo. Né? Daquelas máscaras, daquelas pessoas com o rosto tampado. E Deus começou a me mostrar que muitas vezes nós estamos na presença dEle, nós estamos em adoração diante dEle ou diante de outras pessoas mesmo, mas estamos usando máscaras espirituais, escondendo o nosso rosto, escondendo nossas necessidades, escondendo as nossas falhas, tentando despistar alguma coisa. E aí o Espírito começou a mexer comigo ali com aquela palavra e passado algum tempo, Ele me trouxe o texto, um texto que está lá em 2 Reis, nós vamos ler daqui a pouco, a história do profeta de Naamã com Eliseu. E é um texto que foi muito determinante na minha caminhada com Deus, sabe? Antes da gente entrar no texto, eu vou te contar um pouco sobre isso. Teve uma fase da minha vida espiritual, da minha caminhada com Deus, que eu senti que eu estava muito estagnada. Eu estava muito parada e, por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair do lugar. E a minha sensação era que, eu não sei se você já ouviu a parábola dos solos, né, que existem vários tipos de solo no coração, e a minha sensação é que o meu coração estava um solo duro. E por mais que eu tentasse, não criava raiz, não tinha mudança. Eu falava, meu Deus, o que está me incomodando? O que está me impedindo de avançar? E aí, orei muito. E aí eu marquei uma conversa com o pastor Paulo. O negócio ficou sério, né? Fui direto no boss. Falei, pastor Paulo, eu preciso de ajuda. E eu abri meu coração para ele. Falei do que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que isso tem muitos anos. Ele falou comigo sobre a história de Naamã. E aquilo foi tão determinante. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida espiritual e me fez avançar. E aí, voltando aqui, ao dia que eu estava no culto, o Espírito me lembrou desse texto. E por isso eu quero compartilhar ele com você. Nós vamos ler um trechinho dessa história e aprender algumas coisas que Deus fez ali na vida de Naamã, tirando máscaras, fazendo com que ele se despisse das suas proteções, daquilo que o impedia de receber o milagre de Deus na vida dele. Então, abra aí a sua Bíblia comigo, você pode abrir o seu celular, abrir sua Bíblia de papel. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. O texto também vai aparecer na sua tela, você pode acompanhar a leitura. E diz assim, a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Acompanha aí, gente. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Em homenagem ao Léo, você pode falar comigo? Uau! Uau! Gente, essa história é demais. Vocês amam ler a Bíblia? Porque cada vez que eu leio, eu vou entrando na história, imaginando ele chegando lá com os carros e cavalos e aquele tanto de ouro. É demais, né, gente? A palavra de Deus é viva, ela é real. E o que ela quer dizer para nós aqui nesse texto? A gente vai passando por algumas coisas. Olha, por que eu estou falando aqui de máscaras espirituais antes de eu entrar no específico aqui de Naamã? Muitas vezes, quando nos convertemos, se você é um novo convertido ou convive com algum, você vai entender o que eu estou falando. Nós somos daquele tipo alegre, inocente, que fala de Jesus para todo mundo, que tem alegria em falar das coisas de Deus, em participar de tudo. E, principalmente, o novo convertido, ele não tem problema em apresentar suas dificuldades, em confessar seus pecados, em pedir ajuda, porque ele é como uma criança. Ele é inocente, o coração dele é entregue, é puro. Ele descobriu o amor em Jesus, ele descobriu a vida eterna. Então, o coração dele está livre, desimpedido. Vocês concordam comigo? Vocês já viram alguém assim ou já passaram por isso? Sim, gente? Tem alguém aí? Vocês estão dormindo? Sim, né? Então, só que aí, no decorrer da caminhada cristã, esse novo convertido, ele olha para o lado e fala: uai, mas essa pessoa da minha cela não é assim. Uai, mas o meu líder de célula, ele nunca fala nada de errado que acontece com ele. Gente, será que só eu sou errado nesse mundo? E aí, por medo de estar inadequado, por uma influência de um meio religioso, nós começamos a vestir máscaras. Começamos a vestir coisas para sermos aceitos, para suprir a necessidade do outro, medo da rejeição. Né? Não, eu quero que as pessoas, né, me admirem, eu quero que as pessoas vejam que eu sou espiritual, que eu sou santo, que eu sou crente. E a gente começa a vestir máscaras. Ai, gente. E aí, sabe o que acontece? De repente, a nossa caminhada com Deus, que estava deslanchando, acelerada, ela começa a desacelerar. De repente, aquela facilidade em ser tratado, aquele coração entregue e totalmente rendido, ele começa a ficar meio receoso. Mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? E se eu agir assim, será que as pessoas vão me aceitar? E se eles descobrirem que eu tenho esse pecado, será que não vão zombar de mim? Será que eu vou ser perdoado? E a gente começa, infelizmente, a entrar numa espiral muito ruim. Muito ruim. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu estava com algumas áreas da minha vida não tratadas. Algumas áreas da minha vida que eu pensava, isso aqui eu não posso abrir. Isso aqui eu não posso confessar. Isso daqui é difícil demais. Eu não quero me expor. E isso estava me paralisando. Isso estava me colocando numa estagnação espiritual. E foi aí que eu comecei e decidi a entrar numa caminhada com Deus, de me abrir, de andar na luz, de viver em transparência. E olha, esse não é um caminho fácil. E a gente vai ver aqui, por meio da história de Naamã, por que que não é fácil. E eu identifiquei aqui 4 máscaras. Mas podem existir mais, claro que sim, mas 4 máscaras que estavam prendendo aquele homem. Eu quero que você acompanhe comigo, a gente vai voltando na história e vamos identificando isso aí. A primeira máscara que eu identifiquei ao ler essa história foi a máscara do orgulho. Gente, a gente leu aqui o texto, né, e você pensa, ele ouviu de uma escrava que existia um profeta. Ele não se conteve em, eu vou ali, humildemente, procuro esse profeta, eu vou pedir ajuda a ele, eu vou me humilhar diante dele e vou pedir que ele libere uma cura sobre mim. Não. Ele foi no rei, ele pediu uma carta, o endossando, dizendo quem ele era. Ele foi equipado com ouro, prata, tecidos finos, servos. Ele chegou com toda a pompa e circunstância. Do tipo, sou Naamã. É claro que eu vou ser curado. E aí, o negócio é tão revoltante que ele entrega a carta ao rei de Israel. E o rei de Israel fica revoltado. Ele fala, gente, eu estou diante de um leproso. O que que esse cara quer de mim? Ele está me desafiando? Ele está querendo uma briga comigo? Porque que poder o rei tinha de curar? Olha que engraçado, né? Em primeiro lugar, o orgulho dele não permitiu que ele enxergasse a fonte certa do milagre. Ele começou pelo lugar errado. Ele começou do jeito errado. E aí, Deus teve tanta misericórdia dele que o profeta ouviu falar do que tinha acontecido e mandou que o chamasse. Falou, manda ele para mim que ele vai ser curado. Então, ali um desvio na rota, Deus teve misericórdia e lá foi ele diante do profeta. Certo? Mas, quando ele chega lá, o que que o profeta faz? Não vai até ele. O profeta nem sai para se encontrar com ele. Ele só fala assim, naquela época, todo profeta tinha um discípulo, era chamado o moço do profeta. Né? Era um menino que servia, que andava com o profeta, que o ajudava e que estava aprendendo aquele legado ali com o profeta. E a história conta que o profeta enviou o moço para falar com Naamã. Ele nem foi até a presença dele. E o moço chegou lá e falou assim, ô, seu Naamã, você vai ali no Jordão? Mergulha lá 7 vezes, está resolvido, tá bom? Gente, o cara ficou furioso. Sabe por quê? Porque o orgulho dele estava assim, como assim vocês estão me tratando desse jeito? Sabe aquela famosa frase? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Era isso mesmo que ele estava se referindo. O cara ficou furioso. E o que que isso tem a ver com a gente? Ah, gente, às vezes a gente ouve uma palavra de Deus. Às vezes a gente ouve algo da parte de Deus e a gente fala assim, quem é essa pessoa para estar me advertindo ou falando algo? Pastora Ló, isso é nome de pastora? Se Deus quiser falar comigo, ele vai usar a Thalita Pereira, Theo Hayashi, Paulo Mazzoni, gente de gabarito. Essa pessoa eu não quero nem ouvir. Mas Deus, ele usa quem ele quiser. Ele usa o profeta e ele usa o moço do profeta. Ele usa quem ele quiser. Só que muitas vezes o nosso orgulho não permite. Não permite. E ele endureceu o coração dele. Mas o desaforo não para por aí. Ele vai e ele responde, como? Eu imaginei que você sairia até mim, estenderia as suas mãos, colocaria sobre o lugar ferido e ordenaria a cura. Aí ele já estava ensinando Deus como é que fazia. Deus, deixa eu te ensinar, o milagre é assim. Você não está entendendo, Deus? Eu quero isso na minha vida, eu quero desse jeito, eu quero agora. Ah, gente, eu estou tão cansada de ouvir gente falando, porque eu estou meio brigado com Deus. Você está brigado com quem? Com Deus? Você perdeu a noção do perigo? Assim, não é por nada não, mas ele é Deus, ele é soberano, ele é, assim, toda a sabedoria, governo, tudo está nas mãos dele. O que te adianta você ficar brigado com ele? Você vai ensinar Deus a trabalhar na sua vida? Eu não estou dizendo que você não pode conversar, você não pode abrir o seu coração, você não pode dizer, Deus, eu pensei que fosse assim, mas aconteceu isso, eu fiquei triste. Não tem problema. Agora, você se voltar contra Deus? Dizer que os seus problemas são culpa dele? Não cai nisso. Não veste essa máscara do orgulho. Não deixa isso te travar na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Não deixa. E foi isso que Naamã fez. E ele virou as costas e vazou. Vazou. Mas, novamente, Deus teve misericórdia dele. Novamente, Deus teve misericórdia dele. E aí, foi quem? Nessa hora, um servo dele. Falou assim, ô, meu senhor. Chamou ele até de pai. Meu pai. Olha, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, eu até entendo. Mas ele está te pedindo uma coisa tão fácil, por que você não vai lá e faz? E aí ele engoliu seco, né? Falou, tá bom, vou ter que fazer. Vou ter que aguentar isso aí. Aí vem uma segunda máscara que ele teve que rasgar naquela hora. Foi a máscara da vaidade. Porque ele era um chefe do exército sírio. Ele estava vindo da Síria, da região de Damasco, uma região mais bonita, rica. E aí, o que acontece, gente? Ele falou com o profeta o quê? Lá em Damasco não tem rios muito melhores do que todas as águas de Israel? Eu não podia ter me lavado nos rios de lá? E aí, gente, uma coisa, Deus mostrando, não é o rio, filho. Não é o rio, não é a água benta, não é o óleo tal, não é a campanha tal. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é onde está o seu coração? Você está disposto a me obedecer? Você está disposto a fazer aquilo que eu estou te pedindo? Você está disposto a ir até o fim comigo? E aí ele teve que abrir mão da vaidade dele. Da vaidade de ser, ó, eu tenho os meus títulos. Eu tenho, né, uma linhagem. Eu sou um cara respeitado no meio do meu povo. Ele teve que abrir mão disso. E aí, quando ele chega, gente, quando ele chega lá na beira do rio, aí o negócio dá uma complicada. Dá uma complicada. Eu quero que você imagine essa cena. Porque, assim, a gente lê e às vezes acha assim, ah, é simples. Ele foi lá, ele mergulhou, resolveu. Agora imagine que aquele homem, ele viajava com uma comitiva. Ele estava com uma roupa de oficial, certamente era uma roupa bonita, certamente ele tinha uma armadura, certamente ele tinha toda uma, né, um status da forma que ele estava se vestindo. Aquela roupa conferia a ele autoridade. De longe as pessoas já deveriam saber, aquele homem é um oficial do exército. Aquele homem tem autoridade, tem poder, é um homem importante. E aí, Eu te pergunto, se ele entra no rio com essa roupa, vai afundar. Ele nem ia ver se ele estava sendo curado ou não. Porque, olha, naquela época, a lepra, ela era uma doença talvez considerada a pior. Era uma doença incurável. E a pessoa que tinha lepra, eles tinham tanto medo por não saberem como lidar que ela era excluída do convívio social. A pessoa não poderia mais viver, ele perderia o seu cargo, ele perderia o convívio da sua família, ele seria totalmente tirado da posição que ele estava. Então, ele certamente usava uma roupa que escondia a sua lepra. Era uma roupa que o protegia desse, ai, leproso, imundo, sujo, não pode tocar, não pode chegar perto. E aí, quando ele chega na beira do rio, ele precisa tirar a roupa dele. Gente, e tem gente assistindo. E muita gente, provavelmente. Os curiosos. Né? As pessoas que, por acaso, estavam ali, que foram pegar algo no rio. E toda a comitiva dele. Então, eu quero que você imagine cada peça que ele tirava. Era algo que ele tirava, sabe o quê? Da sua impecabilidade. Essa máscara é uma máscara muito perigosa. É aquela máscara que diz assim, você não pode demonstrar suas falhas. Você não pode mostrar os seus erros. E no meio de pessoas cristãs, infelizmente, talvez essa seja uma das mais fortes. Eu não posso me expor. Eu não posso pedir ajuda nessa área, porque é o que vão pensar de mim. E quantas vezes você, líder de célula, fala assim, eu não posso corresponder a esse apelo, porque as pessoas vão saber que eu tenho um problema nessa área. Eu não posso confessar esse pecado, senão eu vou perder minha liderança. Eu não posso pedir ajuda aqui. E a gente vai criando uma igreja mascarada. Que perigo, gente, que perigo. Que perigo. E esse homem, ele decidiu. Ele estava ali numa encruzilhada. E ele falou, eu vou precisar mostrar de fato a minha lepra. Eu vou precisar mostrar de fato que eu não sou perfeito. E ele então tira essa máscara. Nossa. Será que a gente tem coragem para isso? Será que a gente tem coragem de assumir a nossa natureza pecaminosa? Entenda bem, eu não estou defendendo uma vida no pecado. Eu não estou te dizendo que você tem liberdade para viver uma vida imoral, uma vida que ofende a Deus, e que isso é só você confessar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você está preso numa área da sua vida, se você tem um passado que te prende, se você precisa liberar perdão, se você precisa confessar algo, se você está caindo continuamente numa área e não consegue se ver livre, você precisa trazer isso para a luz, você precisa confessar, você precisa pedir ajuda. De que adianta você só ficar com essa máscara de que está tudo bem. Eu sou uma pessoa espiritual. Os meus posts no Instagram, as pessoas até choram com as minhas legendas. Eu sempre tenho a palavra certa para compartilhar com alguém. Querido, Deus não é como o homem. Ele não vê as aparências, Deus vê o coração. Deus vê o coração. E eu tenho tanto temor disso que antes mesmo de subir aqui, hoje pela manhã, enquanto eu me ajoelhava diante de Deus e preparava essa palavra, eu precisei entrar no meu Instagram e postar uma foto dizendo eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Porque eu não quero passar uma imagem de que eu sou perfeita, espiritual e que essa quarentena nem me atinge, que os problemas não chegam perto de mim, de tão crente que eu sou. Eu tenho dificuldades e eu sempre procuro expor isso diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. E eu peço ajuda para as pessoas quando necessário. E eu faço isso num compromisso espiritual diante de Deus para que você possa trilhar esse caminho também. Para que você perca esse medo de se mostrar, de mostrar a sua lepra. Porque enquanto você não mostrar, você não vai ser curado. Então abra de uma vez a sua vida, o seu coração. E não precisa ser no Instagram, não. Eu sou meio doidinha. Mas você pode pedir ajuda. Tá bem? Se você precisar, eu estou às ordens. Mas a história não para por aí, gente. Ele entrou no rio. E quando ele entrou no rio... Oh, gente, sério, pensa comigo. Se fosse um mergulho, já estava bom, não estava? Olha tudo que ele já teve que passar. Ele engoliu o orgulho dele de não ter nem visto a cara do profeta. Né? Então tá, vou obedecer esse menino aí que está me dando ordem. Ele engoliu a vaidade dele de falar, esse Rio Jordão aqui, ele teve que reconhecer que ele era um pecador tirando a sua armadura de guerreiro. Mas não adianta. Ele teve que mergulhar 7 vezes. Eu não sei se você entende. Gente, pensa comigo. Pensa comigo. O cara entra leproso. E aí ele vai. Um mergulho. Saiu. Lepra. Outro mergulho. Lepra. Só foram 2. Faltam 5. Outro mergulho. Lepra. 3. Outro, lepra. E cada vez que ele saía e via aquela lepra, sabe o que, que a incredulidade gritava na cara dele? Você vai ser envergonhado. Não vai dar certo. Deus não está te vendo, Ele não está te ouvindo. Você vai sair daqui leproso e todo mundo vai zombar de você. E 5 vezes, lepra. E 6 vezes, lepra. E na 7ª vez... Porque ele perseverou, porque ele creu, porque ele foi até o fim. A pele dele foi curada. A Bíblia não diz que a cada mergulho a pele dele ia ficando melhor. A Bíblia diz que após 7 mergulhos, a pele dele se tornou como a de um bebê. Sabe o que acontece na nossa vida? Nós usamos uma máscara de religiosidade. A gente diz que crê, mas no fundo não crê. A gente diz que crê, que confia, mas a gente não mergulha 7 vezes. A gente mergulha 1 vez e para. A gente mergulha 2 vezes e blasfema contra Deus. A gente mergulha 3 vezes e se vira de costas para o Senhor. Por que você não vai até o fim? Por acaso você tem outra esperança? Por acaso você descobriu a cura da sua lepra, se não no Senhor? Se você já está dentro do rio, se você já está mergulhando, qual é o problema de ir até o fim? Vence logo essa incredulidade. Vence logo essa mentira na sua mente que diz que o Senhor não é fiel, de que o Senhor não cumpre as promessas dele. Para de buscar em outros caminhos. Não desista daquilo que Deus já propôs para você. Aquele homem foi testado na sua fé. Ele foi testado na sua fé, e sabe por quê? Porque todo relacionamento de amor, ele implica em confiança. Se você diz que ama o Senhor, você precisa confiar nele. Eu amo meu marido e eu confio nele. Eu não fico vigiando o celular dele, eu não fico marcando a hora que ele chega, que ele volta. Eu confio nele. Você precisa confiar no Senhor. Se você o ama, você precisa parar de questionar o que Deus faz na sua vida. Algum tempo atrás, eu estava orando. E eu estava pedindo ao Senhor que me curasse. Alguns de vocês já sabem, eu tomo há 3 anos um remédio antidepressivo. E eu sempre oro pedindo ao Senhor que me cure. E eu creio que no dia que Ele quiser, Ele vai me curar. E muitas vezes a gente pode entender que somente a cura vai ser a demonstração do amor de Deus pela nossa vida. Somente no dia que eu for curada, aí sim Deus manifestou o amor dele por mim. O amor dele por mim foi manifesto naquela cruz. O Senhor não me deve nada, nada. Eu que devo tudo a Ele. Enquanto eu orava pedindo ao Senhor que me curasse, sabe o que Ele me disse? Ele disse assim, filha, eu permiti essa enfermidade na sua vida, porque eu tenho ciúmes de você. Eu permiti essa enfermidade na sua vida, porque eu tenho ciúmes de você. E o Espírito começou a me falar, você estava bem. E isso estava te levando para um lugar de independência de mim. Você estava bem, você estava segura. E isso estava te afastando do centro da minha vontade. E eu permiti essa enfermidade, porque eu te quero perto. Eu tenho ciúmes de você. Pare de duvidar dos planos de Deus. Pare de duvidar do amor de Deus. Pare de questionar o que Ele faz na sua vida. Eu prefiro mil vezes viver o que eu vivo hoje no centro da vontade de Deus do que não ter que tomar esse remédio e estar longe do meu Senhor. E se eu tiver que tomar esse remédio para o resto da minha vida, eu vou chegar no céu muito feliz. Pare de se apegar em pequenas coisas e comece a ver o amor de Deus nos detalhes. Comece a confiar e a se entregar. Mergulhe até o fim. Até o fim. E somente depois do sétimo mergulho, ele saiu dali restaurado. E após ser curado, houve uma restauração completa na vida daquele homem. Ele foi restaurado na sua dignidade. Ele passou a ser ainda mais admirado pelos seus oficiais, pelos seus servos. O Senhor não nos leva para um lugar de contrição porque Ele quer, por puro prazer, nos ver sofrer e humilhar. Mas Ele quer nos levar para um caminho de restauração. Ele quer uma restauração completa. De que adianta Ele usar armadura, mas por baixo está leproso? Muito melhor foi ele ter se despido e saído dali totalmente restaurado. E a restauração foi tão grande que ele volta para agradecer ao profeta. E nesse momento, o profeta vai até ele. O profeta vai até ele. E ele quer oferecer ali ouro, prata e recompensa por aquilo que ele tinha recebido. E o profeta diz, não, não. Eu não vou aceitar. O que Deus fez na sua vida não é você que compra. O preço já foi pago, meu querido. O preço já foi pago. E aquele homem, ele voltou lá para a Síria, dizendo, eu nunca mais adorarei a outros deuses. Eu só me prostrarei diante do Senhor de Israel. Ele volta testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele. Foi uma restauração linda, completa. E agora eu quero te perguntar. O que você prefere? Você prefere continuar a passos lentos, usando máscaras, mas no seu lugar seguro? Ou você prefere entrar no rio, tirar as roupas, mergulhar, e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, de fato. Aquilo que Deus já liberou sobre você está disponível. Está disponível. O milagre já havia sido liberado. Quando aquela mocinha, a escrava, lá atrás falou, ali já era uma obra de Deus na vida de Naamã. Quando o profeta disse ao rei, manda ele até mim que ele vai ser curado, Deus já tinha liberado a cura. Mas ele precisou escolher. Ele precisou fazer a parte dele. Qual vai ser a sua escolha? Você prefere continuar com as máscaras? Ou você quer ficar livre disso logo? Quer ficar livre da lepra? Quer ficar livre do pecado? E avançar, e avançar, e avançar. Nós estamos agora na campanha do próximo passo. Você tem uma oportunidade de ouro diante de você. As nossas células vão se reunir em duplas, trios. e nós conversaremos ali sobre questões espirituais, vida pessoal. E é uma oportunidade que você tem de falar: ou, oh, aqui, líder, estou precisando de ajuda nessa área. Eu estou em pecado aqui. Eu não consigo vencer aqui. Não passe por esses 3 encontros das unidades de avanço com o coração endurecido, citando versículos bonitos e demonstrando que você é um crente muito especial. Peça ajuda. Ai, Ló, mas eu sou líder. Eu sou supervisor. Eu sou pastora. E eu estou dizendo: Senhor, me limpa, Jesus. Me transforma, Senhor. Peça ajuda, meu irmão. Abra o seu coração diante de Deus. E eu tenho certeza que você vai experimentar um milagre e uma restauração completos na sua vida.